Está no ar a conferência de imprensa da Rádio Observador. É sempre esta hora que destacamos histórias da imprensa nacional ou internacional. Hoje trago um artigo na CNN de Portugal. Já aqui falámos, e não é novidade, que em Itália várias aldeias colocaram à venda casas a partir de 1 euro. Não se sabe bem onde é que tudo começou, mas o certo é que a moda pegou e hoje em dia já são mais de 20 localidades a venderem casas vazias por estes valores irrisórios. O objetivo é simples: reconstruir as habitações locais, renovar a população, mas se a partir dizemos todos, 1 euro. Exato. Só em Itália, quero. A verdade é que em Patrica, uma aldeia medieval com cerca de 3 mil habitantes no sul de Roma, ainda há mais de 40 propriedades do início do século XX que foram deixadas a apodrecer. Até agora só conseguiram vender 2 casas a 1 euro.
Pois é, preciso reconstruir, não
é? Pois é. Mesmo com este valor simbólico e apesar da procura de muitos estrangeiros por um refúgio para alargar a vida agitada da cidade, o processo de venda tem vários entraves e começa logo pelo ok dos proprietários. Ou dos herdeiros, para se desfazerem das casas antigas, sem isso nada feito. Depois de um apelo público, a cidade chegou a receber uma resposta positiva de 10 donos, mas acabaram por desistir. O autarca desta aldeia acredita que mudaram de opinião por causa de questões de herança, isto porque nas antigas cidades italianas os edifícios abandonados são divididos por várias pessoas, por exemplo, um fica com o quarto, o outro com a cozinha, não é verdade? E primeiro que todos cheguem a acordo, isto não é fácil. Depois junta-se o facto de muitos terem emigrado e ser difícil localizar todos os proprietários.
Gente, sim.
Outra razão para as casas não se venderem como pãezinhos quentes, não é? Tem a ver com o estado dos edifícios. Muitas destas moradias não têm sequer canalização ou eletricidade e as renovações acabam por andar ali à volta dos 14 mil euros, portanto muito mais do que aquele eurito que salta à vista nas capas dos jornais. Apesar dos desafios, ainda há esperança e a autarquia já está a pensar em soluções. Uma delas é o financiamento da Câmara Municipal para a renovação das, pelo menos, das fachadas exteriores. Depois, os que quiserem fazer da casa um bed and breakfast ou uma loja ficam isentos de alguns impostos durante 10 anos. E os benefícios fiscais também se alargam aos estrangeiros, como nós, que tenham a intenção de se mudar para Patrica e abrir um negócio. E a verdade é que já existem 2 novos bed and breakfast e um restaurante.
Bem bom.
É uma loucura. Tudo isto numa aldeia no sul de Roma, situada então assim num planalto rochoso com vista para o Val de Sacco. Está na CNN de Portugal
possível.
E um pouco por toda a imprensa. Sim, apetece muito, sim. Mas depois, lá está, dá trabalho.
Exato. Olha, eu fui ao El País ler um artigo sobre o impacto da seca em Espanha no turismo. À semelhança do que acontece por cá, no Algarve, por exemplo, Espanha atravessa um período de seca, severa, até pior do que por cá, sobretudo naqueles habituais destinos de sol e praia, como é o caso da Catalunha. E o que acontece é que quem chega a esta região de Espanha, nomeadamente através do aeroporto, já é confrontado com avisos para a seca e para a necessidade de poupar água durante a estadia. Há quem já coloque mesmo em causa o futuro do turismo nestas regiões, tanto mais que alguns países já avisam os turistas, já deixam aviso aos turistas que se deslocam para estas regiões. Por exemplo, o Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros incluiu nos conselhos de viagem e de segurança para a Espanha uma mensagem a avisar para os limites no consumo de água devido à seca persistente, o que está a afetar atualmente, e lê-se nessa mensagem, mais de 200 municípios, incluindo Barcelona, Girona e municípios da Costa Brava. O El País resume também notícias que têm sido publicadas em vários meios de comunicação social de vários países, como é o caso de França ou de Inglaterra, a avisar também para o impacto da seca no turismo, e mostra mesmo, por exemplo, a notícia do jornal francês Les Echos, que questiona se estamos perante o adeus ao turismo de sol e praia. Este jornal mostra mesmo uma ilustração de vários estrangeiros em frente a uma piscina vazia e debaixo de um chuveiro seco, enfim, para mostrar um bocadinho o impacto da seca também no turismo. Ainda assim, e tendo em conta a importância do turismo para a economia espanhola, que gera 12% do PIB, as administrações regionais são muito cautelosas na altura de tomada de medidas que afetam o turismo. No entanto, há também outros dados que faltam. Nem o Ministério da Transição Ecológica, nem o Turismo, nem o Instituto de Estatística têm estimativas exatas de quanta água os visitantes utilizam. Por outro lado, o período de pandemia, em que tudo esteve fechado, permitiu, por exemplo, às Ilhas Baleares estimar que o consumo de água foi 24% inferior naqueles 3 meses em que não houve visitantes, e atingiu quase 60% menos naqueles municípios a que são considerados mais turísticos. No entanto, estes são dados que não podem ser extrapolados para zonas mais urbanas, como Barcelona ou Málaga. Os especialistas ouvidos neste artigo explicam que o consumo de água pelo turismo ano não parece muito quando comparado com outros setores. O problema é que se concentra em zonas com muito stress hídrico e na Andaluzia, por exemplo, foi permitido encher piscinas nos hotéis, mas foi proibido aos habitantes fazer o mesmo nas suas habitações ou nos condomínios. Ou seja, o foco é na poupança de água por parte dos residentes e não dos turistas. Até porque alguns gestores hoteleiros receiam que as mensagens de que não há água possam prejudicar o setor do turismo. Este é um artigo que está na secção de Clima e Meio Ambiente do Espanhol El País.
Pois, basicamente o Algarve também passa mais ou menos
por isto, sim.
E aí conjugam-se dois fatores, as pessoas vão à procura do tal tempo, temperatura, que depois afeta também
a seca.
Olha, uma história completamente diferente, está no Público. Imaginem que tinham assim uma admiração imensa por Marilyn Monroe, ao ponto de quererem passar todo o tempo ao lado dela.
Como todo assim, o todo o tempo?
Todo o tempo. Foi isso que pensou uma
admiradora.
Se quiser, por aí. Exatamente. Foi isso que pensou um admirador, e se bem pensou, melhor fez. A história é real, protagonizada por Anthony Jabin, que sempre sonhou, de facto, estar ao lado da atriz, Marilyn Monroe, e acaba, de facto, de dar mais um passo para concretizar esse desejo. Ele é um investidor norte-americano e comprou, rematou num leilão, a cripta ao lado daquela onde foi sepultada a atriz.
Portanto, já que não o fez em vida.
Exatamente. Custou-lhe isto 195 mil dólares, à volta de 180 mil euros. E então, quando morrer, vai então ficar ao lado da atriz para todo sempre, como vocês dizem, até a eternidade, não é? Mas este empresário, Anthony Jabin, não será o único vizinho de Marilyn. A última morada deste empresário também, neste cemitério de Los Angeles, também fica perto, logo ali ao lado da campa de Hugh Hefner, o polémico e famoso fundador da Playboy. Hefner morreu em 2017, ele também tinha o mesmo fascínio por Marilyn e comprou o jazigo ao lado dela, o outro, portanto, há vários vizinhos ali, não é?
Sim,
o condomínio.
Exato.
Já tinha comprado o Hefner antes de morrer em 1992.
Este é o vizinho da direita, depois é o vizinho da esquerda, o andar de cima, o andar de baixo.
E com tanta gente famosa ali, obviamente o local tornou-se uma espécie de visita obrigatória. Uh-huh. No caso, antes de mais, para os fãs da artista, que morreu em 62, ela tinha apenas 36 anos, uma carreira preenchidíssima, com filmes como Os Homens Preferem as Loiras, ou Como se Conquista um Milionário. E esta vizinhança ali no cemitério fica mais famosa do mundo assim completa, não é? E neste leilão, onde constava este jazigo, que foi arrematado por 180 mil euros, havia mais objetos também ali à venda. Mas voltando aqui à relação também de Hugh Hefner, o fundador da Playboy, com Marilyn Monroe, ela foi, esta foi a primeira revista masculina, Playboy, dita masculina, lançada em 1 de dezembro de 53, e tinha na capa precisamente fotos de Marilyn. Os dois nunca se conheceram pessoalmente, o Hefner.
Engraçado.
É impressionante, não é?
Até porque ele tinha uma relação muito próxima com os modelos.
Parecia, exatamente. E até por esta relação, se quisermos, mais profissional, se quiserem. Ela foi a capa da primeira Playboy, nunca se conheceram pessoalmente. Hefner terá pago na altura 500 dólares pelas fotografias, pelo direito de utilização das imagens que Marilyn tinha tirado em 1949, portanto, 4 anos antes, e ela foi paga por 50 dólares para ser a modelo para pousar para aquelas fotos, e depois fizeram essa capa. Na altura, a primeira edição da revista da Playboy custava 50 cêntimos, a primeira edição vendeu 50 mil cópias, e um dos exemplares, precisamente dessa primeira edição, destes mais de 50 mil exemplares de tiragem, foi leiloado agora também por 6.500 dólares, cerca de 6 mil euros. Além disto, também, o que é que estava aqui em leilão? Um fato de banho, que pertenceu a Marilyn, também foi comprado pelo empresário que comprou o jazigo, Anthony Jabin. Também um vestido rosa em seda, assinado pela Pucci, que tinha sido usada pela própria Marilyn, foi a peça mais cara nesse leilão, por cerca de 302 mil euros. E ainda também, entre outras coisas, um batom da Elizabeth Arden, que a atriz utilizou e que valeu 60 mil euros.
Sim, batom.
Um batom, 60 mil euros. E pronto, foi um leilão aqui de restos de coleção, digamos, de Marilyn. Mas, de facto, este Anthony Jabin a cumprir o sonho de uma vida, isso já não vai cumprir em vida.
Isso é mais caro que uma casa em Itália.
Exatamente.
Portanto, está no Público, não é, Paulo?
Está no Público esta história.